Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Olá, muito boa noite. Começando mais um programa Trivela aqui na Rádio Central 3. São 8 horas e 1 minuto. Olá para você que nos ouve ao vivo em central3.com.br. Para você também que ouve esse programa aí durante a semana, tanto no site da Trivela quanto em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, tenho ao meu lado aqui na bancada Leandro e a mim. Olá.
Olá, tudo bem?
Que tal a última rodada? Não deu pro Vasco.
Não deu pro Vasco, não daria mesmo se o Vasco tivesse feito tudo na última rodada. Culpa, sobretudo, do primeiro turno. Culpa não é do Zinho, não é do Jorginho. E eu acho que isso até releva um pouco, a gente falou sobre semana passada, até releva um pouco a sensação imediata do torcedor. Mas é como se diz, como dizem por aí, né? Como diz no Boteco, campeonato de pontos corridos, todo jogo vale a mesma coisa. Fazer o primeiro turno que o Vasco fez, não dá pra chorar. E na verdade, vou falar a verdade, né? Time grande como é o Vasco, não dá nem pra ficar também menos triste só porque o segundo turno foi bom.
Pois é. Felipe Lobo, como vai?
Boa noite a mim, Paulo, a todos os amigos, ao Matias, Leandro Stein, todos aqui presentes. É, não dá pra chorar. Hoje eu vi uma discussão muito. Essas discussões de torcedores. E o pessoal falando que o Vasco, pô, não mereceu cair, né? Reação tão bonita. E eu acho engraçado esse conceito de merecimento, porque é igual falar que o campeonato de pontos corridos é justo. É muito relativo, justiça, merecimento, né? Tem a coisa assim, a regra é quem faz mais pontos. É, quem merecia cair, então, o Figueirense? É, porque eu acho curioso falar não merece. Assim, é triste pro Jorginho, pro Nenê, pra torcida, pro Zinho, pra essa galera que chegou depois no Vasco e conseguiu, mas... É, infelizmente é isso, o campeonato é um todo, né? Não dá pra... Se tivesse o mata-mata ao contrário, né? Os oito últimos brigando contra o rebaixamento, aí tudo bem, mas a regra não é essa, então não dá pra lamentar muito, até porque o Vasco, se a gente pensar mesmo com o Jorginho, acabou perdendo muitos pontos. A gente lembra o jogo contra o São Paulo, que jogou melhor no Morumbi e não ganhou, tomou um empate no final. O jogo contra o Corinthians, vários jogos que o Vasco perdeu pontos também, né? Então, faz parte. O triste é o terceiro rebaixamento em 8 anos. Né?
Matias Pinto, boa noite, seu destaque inicial.
Boa noite. E falando sobre... Pegando essa bola que o Lobo levantou, é a mesma coisa de gente falar que o São Paulo não mereceu a classificação para Libertadores, pelo ano que teve.
Pois é.
Então... Você mede o campeonato pelas 38 rodadas. O São Paulo teve uma certa consistência com o Osório, que se não fosse pela passagem do treinador colombiano, o São Paulo estaria brigando contra o descenso, mas ali acumulou certa gordura, até chegou a brigar pela liderança, e é isso que explica a classificação do clube paulista a pré-Libertadores, no caso.
Fechando a mesa, Leandro Stein, tudo bem?
Pá, tudo bem, boa noite a todos. E só pegando um gancho do que o Lobo falou e me bateu a ideia agora, seria interessante se o Campeonato Brasileiro tivesse ali um mata-mata entre o antepenúltimo, o quarto de baixo para cima, com o quarto da segunda divisão, o terceiro da segunda divisão.
A promoção.
Como assim, tem na Alemanha, né?
E dá uma emoçãozinha no final do campeonato, por mais que tenha essa questão de pontos corridos a merecimento, alguns países que fazem pontos corridos não deixam de ter esse mata-mata do descenso, né?
A gente começou falando de Série A, mas temos um convidado na linha. É o Betinho, técnico do Confiança, atual campeão lá do Sergipe, que por muito pouco não conseguiu acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. Vai bater um papo com a gente sobre o Confiança, sobre o futebol nordestino, sobre essas divisões de acesso. Betinho, Paulo Júnior falando, tudo bem? Boa noite. Não temos?
Não temos Betinho, hein?
Não temos Betinho. Então a gente fala já enquanto o Leandro e a mim tenta ligar novamente. Vamos começar então. A gente volta depois para esse assunto das divisões de acesso. Começar falando um pouco do próprio Campeonato Brasileiro, que a gente já começou tratando do Vasco. Falar do São Paulo, pegando o gancho do que disse o Matias. O texto da Trivela diz: São Paulo vai a Libertadores, mas há pouco a comemorar e muito a melhorar. Qual que é o balanço que diretoria e torcedores do São Paulo têm que fazer nesse momento?
Acho que tem. O que o Matias falou é importante. Assim, o time classificou para Libertadores, não é só porque todo mundo foi mal, mas enfim, porque o time acumulou pontos para isso. Então, merece. Chega na Libertadores, tem muitos problemas a resolver: administrativos, do campo, de postura, táticos, de saber o que quer da vida, né? Qual é a política, qual é o tipo de time que o São Paulo quer ter para 2016, mas. Eu acho sempre que é melhor classificar para Libertadores do que não classificar e tem que montar o time fora dela. Assim como eu não concordo com a tese que alguns até já falaram em relação ao próprio São Paulo e muitos times, que cair para a Série B é uma boa chance de reconstruir o time. Acho que nunca é uma boa chance. A boa chance é de você fazer isso enquanto você está na Série A, né? Então, acho que é melhor. O São Paulo tem uma oportunidade aí de melhorar e tem muito trabalho pela frente.
Vamos tentar o contato de novo. A gente está na linha com o Betinho, técnico do Confiança. Betinho, Paulo falando, me escuta agora?
Eu escuto. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos da mesa. Um prazer muito grande, né, estar falando com vocês. E trazer um pouco, né, do Confiança, do Sergipe. Uma equipe que o ano passado não tinha uma série, né? Conseguimos o título estadual, fomos para uma Série B e tivemos o acesso para a Série C. E nesse ano, né, disputamos aí com o Londrina, né, no mata-mata, a possibilidade de chegar na Série B. Então, foi uma temporada aí, já estou um ano e 8 meses lá. A gente sabe o quanto é difícil, né, estar trabalhando tanto tempo. Mas as coisas estão acontecendo bem e eu estou muito feliz lá.
Betinho, eu queria que você começasse falando, já até projetando a Copa do Nordeste, contasse um pouco pra gente a diferença de investimento, de estrutura, qual que é a dificuldade pro Confiança de agora fazer uma competição diante de camisas tão pesadas, de times tão estruturados, até de Série A, de Série B. Como que vai ser esse encontro? Lembrando que Confiança não conseguiu se classificar, teve uma campanha bastante difícil na Copa do Nordeste desse ano. Fala um pouco desse campeonato, como é para um time do Sergipe encontrar esses gigantes aí do Nordeste?
A dificuldade de estrutura é muito grande, né? Embora o Confiança, né, nesse período que eu estou lá, eles têm buscado, né, aperfeiçoar e melhorar a condição de gramado, de alimentação, enfim, estrutura realmente ali do clube. E aí, quando você vai jogar contra um Fortaleza, um Bahia, um América de Natal, a dificuldade é muito grande, né? Até pela qualidade técnica do adversário e principalmente pela condição que essas grandes equipes, em termos de torcedores, oferecem. Nossa, nós somos uma equipe grande de Sergipe, né? Temos nós, eu, Sergipe, são as duas forças do estado. E é uma torcida que, quando a equipe está bem, como nós tivemos esse ano, ela compareceu em grande número. Há uma cobrança natural, né, quando os resultados não vêm. E dentro disso a gente tem procurado, né, montar equipes competitivas com jogadores, principalmente lá do Nordeste mesmo, só que colocando na cabeça deles que é possível, né? Na Copa do Nordeste nós enfrentamos Vitória e América de Natal. E fizemos bons jogos, né? Na Série C, pegamos Fortaleza, Vila Nova de Goiás, Botafogo da Paraíba, Salgueiro, né? Asa de Arapiraca. Então, times de tradição. E nós conseguimos, né? Com muito trabalho e colocando na cabeça do atleta que é possível, né? Eu acho que se você realmente quer conquistas, né, você tem que acreditar naquilo que está fazendo.
Betinho, e dá para projetar a Série C tão difícil quanto a Copa do Nordeste no ano que vem? Porque, assim, pelos times que caíram da Série B e que subiram da Série D, a gente vai ter um peso de clubes tradicionais, principalmente, com grandes torcidas, né?
Sem dúvida nenhuma, né? O nosso grupo na Copa do Nordeste pro próximo ano é Santa Cruz, que teve acesso à Série A, o Bahia, que por pouco também não chega à Série A, o Juazeirense da Bahia. Um grupo muito difícil, mas onde a gente tem a perspectiva aí de fazer uma boa campanha e brigar sempre assim, por uma classificação. A Série C, né, o Ceará não teve defesa, né, que seria uma outra força, né, acabou caindo o ABC de Natal. Então você tem América, você tem ABC, você tem Fortaleza. As equipes que subiram agora também da Série D, River do Piauí. E isso vai fazer com que a Série C, principalmente na nossa chave, é muito equilibrada. A torcida é um fator importante, né, lá no Nordeste. A valorização que eles têm, a paixão que eles têm pelos clubes é tremenda. E isso é um diferencial. E a gente espera, né, de novo aí conseguir montar uma equipe equilibrada para poder encarar de igual para igual esses adversários.
Betinho, o Matias falando, você já fez esse panorama do futebol nordestino e também do norte, né? Já que a Série C tem uma primeira fase regionalizada, mas esse ano no mata-mata o Centro-Sul ganhou por 3-1 do Norte e Nordeste em relação às equipes que subiram, né? Sendo que a equipe do Centro-Norte que subiu é o Vila Nova de Goiás, que acabou com o título. A diferença dos clubes do Norte e Nordeste para os clubes do Centro-Sul é tão grande assim?
Eu acho que é mais a questão da experiência, né? Eu acho que aqui o pessoal da região Sudeste, eles enfrentam competições mais difíceis. Você pega aqui em São Paulo, em Minas, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, essas equipes e jogadores, eles têm uma vivência maior dentro da competição. E quando eles vão para uma Série B, eles vão com uma perspectiva melhor. Jogadores, tecnicamente, às vezes, muitos deles, tecnicamente melhores do que, talvez, lá no Nordeste. A grande dificuldade do Nordeste que eu vejo, né, nesse um ano e 8 meses que eu estou lá, é o jogador nordestino acreditar que é possível. Se acomoda muito fácil com as situações, acha que tudo está bom. Eu estou no Confiança, um grande de Sergipe, eu estou no Asa de Arapiraca, que é um das forças lá de Alagoas. Então eles se acomodam muito. E aí quando chega nesses momentos decisivos, jogadores que têm poucas experiências com decisões. Enquanto as outras equipes aqui de baixo, né, têm jogadores experientes, mais vividos, e eu vejo isso um diferencial muito grande.
Betinho, aqui é Felipe Lobo falando. Uma das questões que se coloca em relação ao sucesso da Copa do Nordeste é que é possível, e muita gente defende até, que ela seja a principal competição para os clubes que estão nela e o estadual vire só um classificatório para essa Copa do Nordeste. Trabalhando num time de Sergipe, você acha que isso é possível? Isso é viável? Isso é bom para os clubes?
Não, eu acho que não. Ainda não é o momento para isso, né? Para a Copa do Nordeste ser a principal competição dos times lá de cima. Porque vão ficar muitas equipes com dificuldades, né? Eles dependem muito do estadual, da rivalidade que existe, né, dentro de cada estado, para que os clubes ainda consigam se sobreviver. A gente são 10 equipes na primeira divisão. A segunda divisão esse ano deu 12 equipes, o ano passado foram 4. Então é uma dificuldade muito grande, isso só ali. Mas tem Alagoas, tem Pernambuco, que você sai das grandes equipes, aí já as outras equipes têm essa dificuldade. Então o estadual, eu acredito ainda que é uma solução para essas equipes tentarem, né, se dar uma estruturada a cada competição. E dentro disso, depois sim, buscar a Copa do Nordeste, porque a Copa do Nordeste, além de trazer recursos financeiros, tem uma divulgação muito boa, né? A sua equipe passa a ser muito mais reconhecida, não só do Nordeste, mas acaba atingindo em âmbito nacional. Então eu acho que há necessidade ainda do estadual, mas eu acho que futuramente sim a Copa do Nordeste pode se tornar sendo a principal competição lá de cima.
Betinho, tem algum jogador no Confiança que está ou deveria estar no radar de times da Série A ou até da Série B? Eu sei que para um treinador é difícil individualizar análises, mas com certeza tem algum jogador aí que é o preferido da torcida, o jogador mais promissor pela idade que tem. Enfim, algum nome que a gente deva ficar de olho aqui em São Paulo?
Eu tinha o goleiro Everson, que hoje foi para o Ceará, né? Ele estava lá com a gente, subiu da Série B para a Série C, foi campeão estadual e acabou indo para o Ceará, inclusive nos últimos jogos ele foi titular, acabou salvando a equipe do rebaixamento. Eu tenho algumas peças, sim, eu tenho o volante Richardson, que é um volante hoje moderno, né, que sabe a função ali de marcação, tem qualidade de saída. Eu tenho o meia Everton, né, um canhoto, que chega muito à frente, tem a qualidade, a recomposição. São jogadores de lá, né, que, no meu entender, estavam muito acomodados, estou aqui no Confiança, aqui está bom, não sei o quê. E eu consegui colocar na cabeça deles, né? E principalmente assim, do grupo de trabalho, que a gente tem, que tem ambição, né? De querer conquistas, né? Mesmo porque nós somos uma equipe grande de Sergipe. E dentro disso, automaticamente, a valorização individual de cada um, né? Como você falou, nós temos uma equipe que não tem assim, um destaque, né? Um grupo muito homogêneo, onde todo mundo acaba se ajudando. E com isso conquistamos o bicampeonato estadual, conquistamos o acesso e chegamos muito próximo. Mas eu vejo, sim, jogadores lá no Nordeste que têm, sim, condições de virem aqui, né, para a região Sudeste, que se derem bem. O que pode pesar um pouco, às vezes, é o lado psicológico, né? Você sai de uma situação muito humilde, aí chega numa equipe grande, pode ser que isso atrapalhe um pouco.
Muita gente participando aqui, mandando pergunta, Leila Barreto, Gildo Alves. Para fechar, eu vou passar a pergunta do torcedor aqui, o Fernando Santana, lá de Aracaju, falando aqui para o Betinho que já existe uma grande expectativa da torcida para o ano que vem, lembrando que o Confiança foi só uma vez tricampeão estadual, né? Pode repetir esse feito em 2016, e ele pergunta, Betinho Fernando, se já existe algum nome que dá para adiantar, algum mercado que o time está de olho, e já vale também para você contar um pouco para a gente como que o Confiança trabalha nesse sentido. O investimento é de que tamanho, que mercados que dá para o time olhar, no próprio Sergipe, nos times do interior, tem nomes interessantes, como que é essa caça por jogadores, essa busca por jogadores nesse final e início de temporada?
Assim, em relação a nomes, né, é difícil de estar se falando, a gente tem já algumas contratações bem encaminhadas, e então a gente espera a nossa reapresentação, a apresentação dos atletas, vão ser agora dia 13, né, no próximo domingo, e aí acreditamos que todas essas conversas que nós estamos tendo se finalize e tenha essa apresentação. A nossa folha na Série C foi de R$126 mil, na folha dos jogadores, né? É baixo, né? Mas é a condição que o clube pode estar dando. O ano passado eu tive muita dificuldade para trazer alguns jogadores de São Paulo para o Confiança, porque era um time que não tinha série, né? Então, além dos salários, valores mais reduzidos e sem série, né? Então era uma dificuldade grande. Para esse ano já não. Inúmeros empresários, amigos, né, ligando para dar os parabéns e oferecendo os jogadores, que é um clube agora que tem uma Série C, já está garantido, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Então eu vejo o crescimento do Confiança e automaticamente a gente espera, né, que os investidores, né, de Sergipe possam também estar nos ajudando, porque é uma dificuldade muito grande, né, na parte financeira, e automaticamente você tem dificuldade de levar bons atletas, né. E dentro disso, eu sempre procuro acompanhar, né, no interior, acompanhar a segunda divisão, e a gente vai estar com certeza também levando jogadores que a gente vê potencial neles.
Legal, a gente bateu um papo com o Betinho, atual técnico do Confiança, campeão sergipano, time que por muito pouco não subiu da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Betinho, valeu pela conversa, boas férias e bom retorno aí para a temporada 2016.
Obrigado, Paulo, obrigado aí a todos, parabéns aí pelo programa de vocês, né? Desejo muito sucesso aí, continue nessa toada aí brilhante, estou sempre à disposição. Estou lá em Aracaju, quando precisarem de qualquer contato, qualquer notícia, só dá uma ligada.
Valeu, um abraço.
Boa noite a todos.
R$127 mil é a folha do Confiança, que deve ser um salário de goleiro reserva, hein? de top 5 aí, de clubes top 5, top 6 do futebol.
No caso do São Paulo,
brasileiro,
pelo menos é valor de terceiro goleiro.
Que coisa, né?
Reinaldo.
Que diferença.
Reinaldo ganha por aí.
Que diferença. Vamos retomar então o papo sobre Série A. O Lobo falava sobre a classificação do São Paulo a Libertadores. Notícia de hoje é que o Edson Silva também não vai ter o contrato renovado, né? E o que se espera é uma reformulação considerável, né? Tem muita gente sem moral no elenco, né?
Ah, tem. Tem o Guizal também que não deve ficar.
Wilder. Prazer, Wilder. Prazer, Wilder.
Até teve uma situação que eu acho muito curiosa, para não dizer absurda, que foi o Evandro emprestado, não utilizado pelo São Paulo, foi emprestado ao Atlético Paranaense e jogou a final...
Eu acho absurdo, eu não acho curioso.
Jogou a final da Copa do Brasil Sub-20 pelo Atlético Paranaense, junto com outros 5 jogadores que o Atlético desceu, né, do time principal para o time de base, porque o Atlético chegou à final da Copa do Brasil Sub-20, eles tinham idade, era, digamos, juridicamente era legal... Mas era absolutamente imoral que o time fizesse aquilo. Até o Marcos Guilherme, que é o melhor jogador do Atlético Paranaense hoje, já no ano passado era, ele é jovem, jogou a final da Copa São Paulo.
E mesmo assim não ganhou.
Mas o que eu acho absurdo é o Evandro ter sido emprestado justamente porque o São Paulo queria dar experiência de time principal para ele. E ele até jogou um ou outro jogo, entrou no segundo tempo, contra o Palmeiras mesmo, fez 2 gols, entrou no segundo tempo. Mas se fosse para jogar no time sub-20, ele ficaria no São Paulo, né?
Claro.
Então, precisa de uma reformulação. O Evandro é um dos que pode ser aproveitados, mas vai precisar mexer muito mais do que isso. Eu acho que mais do que nomes, antes de definir os nomes, é definir o que você quer fazer. Porque o São Paulo com o Aidar era o time de contratações caras, né? Gastando dinheiro que a gente viu que não tinha. Então, qual vai ser a ideia? E eu acho que isso tem que ficar claro, porque o torcedor tem direito de saber que, olha, a gente não tem dinheiro para grandes contratações, vamos contratar só jogadores para preencher o elenco e vamos apostar na base. Ou então... vamos reformar, vamos trazer jogador por empréstimo, enfim. Isso eu acho que é mais importante do que definir as famosas listas ou barcas, né?
E o São Paulo que vai ter uma margem de manobra agora para contratações pontuais, no meu caso, né? Para sair dessa política de aquisições da gestão Aidar, apesar da gestão Leco... em nomes não mudar muito, né? Então esse é o desafio para o São Paulo, mas por conta dos altos salários que saem da folha que, de vencimentos.
Rogério, Luiz Fabiano já dá mais de 1 milhão.
Pato, só aí já paga
1 milhão e meio.
Já paga o ano do Confiança.
Já dá quase 2 milhões aí já. Então, 1 milhão e 700.
Então São Paulo tem essa reserva aí. Já adiantou também cota de televisão, do patrocinador da fornecedora esportiva. Então tem um caminho complicado pela frente. A temporada vai começar mais cedo por conta da pré-Libertadores. E daí é aquela coisa. Já pode pintar uma pedreira na pré-Libertadores e mudar o ano todo do São Paulo. A gente estava falando que tem chance. A Universidade de Chile já está na pré. Pode vir um colombiano forte. Enfim, são... É nebuloso ainda, né?
E perfil, né, Matias? Ainda que embruteça um pouco o futebol, que poderia ser bonito do São Paulo nesse ano, mas o São Paulo tem que ir atrás de um Dinho, de um Ronaldão e tudo mais, porque senão vai queimar zagueiros jovens, que não podem passar mais um ano exposto. Por exemplo, o Xandão já tá com todos os cartões...
Lucão, desculpa.
Já tá com todos os cartões amarelos...
Saudades do Xandão.
O grande Xandão, né? Já tá com todos os cartões amarelos com a torcida, já tá quase queimado de vez pra torcida e jovem.
Não é mau jogador.
É um jovem, não tá exposto demais. E o São Paulo tá na Libertadores, e aí o Matias tocou no ponto do Osório, acho que tem que ser lembrado, sim. Mas acho que o São Paulo tá na Libertadores porque o elenco joga os jogos fáceis. O elenco joga os jogos de quinta-noite que ninguém assiste. É um time que ganha essas partidas.
É um time que se fez forte em casa também. Teve uma derrota só, que foi aquele tropeço pro Goiás. Justamente num dos piores dias do Osório no comando do São Paulo. Mas garantiu a classificação principalmente por conta do domínio em casa.
E historicamente o São Paulo não é esse time, né? Não é um time de ganhar só o jogo, de ganhar um jogo fácil. E passar o que passou nos clássicos e nos jogos chave de Copa Libertadores, que no ano que vem vão acontecer de novo, principalmente se o São Paulo passar de fase.
E para além dessa liderança dentro de campo, precisa também definir o nome do seu treinador, né? Então não dá para falar em nome de jogador se não tem ainda o quem vai colocá-los em campo, porque daí fica a mesma coisa. É, muitas das contratações que fracassaram no São Paulo foram contratadas lá em cima, não pelo homem que está na beira do gramado.
É, que é uma, essa ideia também de muitos dirigentes do São Paulo, dessa gestão, da passada, do Juvenal, muitas vezes nós entendemos de futebol, o técnico tem que jogar com o que a gente contratar, o que é meio complicado também, né, de lidar.
Diante do perfil do elenco que o São Paulo montou, não dá.
Mostra que eles não entendem tão bem assim, né?
O São Paulo tem que ir atrás, mais do que de qualidade técnica, de perfil de jogador com peito para pegar uma frente, para pegar uma abraçadeira, que sem o Luiz Fabiano, sem o Rogério, sem ninguém no vestiário, ele vai ficar andando pelo braço do Ganso, talvez até,
possivelmente, sabe? O Ganso, ou o Rodrigo Caio.
Então, que não é para ser capitão, jovem. Ou seja, tem que ir bem a fundo nessa coisa do perfil do elenco, porque o perfil do São Paulo nessa temporada é... Cara, tem que comemorar a vaga para Libertadores? Sim, precisa, mas esse elenco precisa ser bastante cobrado pelo que submeteu o torcedor São Paulino.
E tem umas informações controversas sobre o nome, só para fechar o assunto aí, de muitos nomes já foram falados. Agora, quando eu ouço Paulo Autuori e eu ouço alguma especulação razoavelmente séria falando disso...
E bancado pelo Roger Ceni.
O próprio Rodrigo Caio, que é um jogador que eu acho muito bom tecnicamente, acho que tem potencial para melhorar mais ainda, mas não dá para... O Paulo Autuori é o seguinte, é feliz 2017 torcer para não ser terrível, porque aí você pode esquecer.
E só para a gente passar pelos times que se frustraram, Santos, que de certa forma já há algum tempo não estava perto do quarto lugar, e o Inter, que até teve, dá para dizer que arrancou, mas enfim, até que chegou à frente de Santos, chegou à frente de Palmeiras, chegou à frente de Sport, que chegou a tá mais lá em cima. Como que vocês acham que esses dois times reagem dessa, de certa forma, frustrante colocação atrás do G4?
Eu acho que o Santos, principalmente, nessa reta final do Brasileiro, eles pensaram muito na Copa do Brasil e abriram mão de jogos, teoricamente, um pouco mais fáceis no Brasileiro, né? Pouparam jogadores e, num momento em que o Campeonato Brasileiro, todo mundo que brigou pela quarta posição deu bobeira, assim, na reta final, com o Santos vindo um pouco mais embalado que os outros, fazer essa opção acabou, assim, comprometeu bastante o ano de 2016 do Santos. E quanto ao Internacional, também a gente pode destacar o campeonato inteiro, como a gente já discutiu no começo do programa, sobre um campeonato de 38 rodadas não é decidido em alguns jogos. Mas o Internacional também, nesse jogo contra o Fluminense na penúltima rodada, permitiu o empate com um jogador a mais, é uma frustração gigantesca. E nessa última rodada, acho que era muito difícil acreditar que o São Paulo fosse perder essa vaga diante de todo o cenário que se construiu, né?
Só para a gente fechar o assunto Série A, queria registrar aqui o trabalho do site Por Cotas de TV Justas. .com.br Sensacional, bem. O trabalho do nosso amigo, já bateu um papo aqui com a gente, o Emanuel Leite, que ele faz a conta de pontos conquistados pelos clubes em relação à cota de TV. E nessa conta, só para fazer um exercício, claro, não, né? A Ponte Preta é quem teve o melhor aproveitamento. Com uma cota de 18 milhões, ela fez 51 pontos. Cada ponto da Ponte Preta custa 352 mil. Pela cota de TV. E no último lugar, o Flamengo. 110 milhões de cota, 49 pontos. Cada ponto, 2,24 milhões de reais. Claro que a cota de TV é só um dos fatores, mas é bem legal o levantamento dele que milita, que tem um trabalho por uma divisão justa das cotas de TV. Bem interessante ver o que Ponte Preta, Chapecoense, Sport, Figueirense fizeram com cotas ridículas, principalmente os três primeiros, Ponte, Chapecoense e Sport, são os times com melhor aproveitamento de pontos nessa comparação pelo dinheiro que recebem da TV.
E, coincidentemente, os cinco piores times em aproveitamento são as cinco maiores cotas do futebol brasileiro.
O que mostra que a proporção não reflete na tabela.
É, só acho que é preciso fazer uma ressalva, assim, eu acho importante, a discussão de direitos de TV, a gente já fez várias vezes, falou várias vezes sobre isso, mas é que eu não gosto muito desse critério especificamente de dividir a cota pelos pontos, porque se a gente pegar na lista, o Corinthians acho que é o penúltimo colocado.
É o antepenúltimo. É o quarto, né? É o terceiro de baixo para cima.
Então, e o Corinthians fez 81 pontos, que é a maior pontuação.
Claro.
Então, assim, teria que fazer mais de 100 pontos.
Claro, claro.
Então, é impossível, na verdade, para o Corinthians sair dessa... Assim, não, acho que não é esse o melhor critério. Assim, acho que a questão... eu acho a mesma coisa que dividir o salário pelos gols do jogador, que às vezes se faz, que nem sempre é muito justo também.
Até porque,
né?
com o dinheiro que o Corinthians ganha em relação ao que mais da metade do campeonato, não tem como o Corinthians não ficar entre as três piores.
Eu acho que
se ganhar
todos
os jogos, não consegue estar na frente do que, sei lá, Chapecoense ganha 10 pontos.
Eu acho que exatamente esse é o exercício. É ver que se a gente fosse justificar o quanto Corinthians e Flamengo ganham mais, eles tinham que terminar o campeonato com 120 pontos e a Ponte Preta com 8. É claro que não seria possível, é só um exercício aqui de entender um pouco essas proporções e até, acho mais importante do que essa tabela, bater nessa tecla, né? Já tem algumas, já estão sendo divulgadas aí as cotas para o ano que vem de Série A e Série B, e novamente o Vasco vai ter 10 vezes mais do que os times, alguns times que vêm da Série C, né?
Porque recebe como clube de Série A ainda.
Aliás, como o Bahia, como
que
o Vitória,
agora diminui
que subiu,
o do Bahia agora diminui.
O do Bahia cai, porque é um ano só.
É o segundo ano na Série B.
Então, e tem uma questão. Eu acho que é um movimento inevitável, porque a maioria recebe menos e a maioria tem mais força. Eu acho que a questão não vai durar muito tempo. Acho que esse talvez seja o último contrato. Até o Corinthians estender o contrato, né? E Corinthians e Flamengo vão lutar com todas as forças para não deixar. Mas os Corinthians e Flamengo são dois. E eu acho que a questão é o quanto os outros estão comprometidos em melhorar. E não é melhorar só para aumentar a sua própria cota, que, né, é um problema. É melhorar para pensar que o campeonato precisa ter mais. A gente está vendo na Premier League, que é uma divisão que não é nem a mais justa de todas, mas é um pouco mais distribuído, e a gente está vendo times menores da Premier League indo na Holanda contratar jogador do Ajax. Porque, como o bolo é grande lá e é mais dividido, o Southampton da vida consegue ir atrás de jogadores melhores. E a gente poderia ter aqui Chapecoense, Sport, Figueirense, times fortes, fortes mesmo, tecnicamente muito fortes. A gente não tem porque é uma bagunça, é dividido mal distribuído.
E mesmo assim, se for fazer a analogia continental, o Sport consegue contratar jogador do Peñarol, do The Strongest, porque
ainda
também
assim, né?
A diferença é muito grande, né? A cota aqui é mal distribuída, mas nem se compara com o que grandes clubes do resto do continente recebem.
É verdade.
Pra gente falar um pouco da repercussão da final da Copa do Brasil... Texto de Leandro Stein, o Palmeiras vibrou e justificou todo o barulho que fez em 2015. Conta um pouco aí, Stein, a ideia aqui do texto. E pra gente falar também se no fim das contas, esse volume de contratações, essa disputa por jogador, né? O caso do Dudu é o mais emblemático desses. Esse ano que o Palmeiras mudou um pouco de patamar em termos de mercado, entrou de forma mais agressiva, se isso, no fim das contas... vale a pena quando o time tem um título e uma comemoração, um final de temporada tão simbólico e tão forte como teve nessa semana.
O ponto do texto, eu chamei até pelo título, a questão do barulho, não só pelo barulho que o Palmeiras fez no mercado de contratações, mas também pela questão da administração do estádio pedir silêncio num jogo de final, né, que... Você, Paulo, discutiu tão bem no Periquitão, no blog do ESPN FC, que se é uma coisa que não dá para admitir no futebol, pedir em silêncio no time que a administradora do estádio cuida, pedir silêncio na comemoração na possível comemoração de um título, né? Isso é inadmissível. E quanto a essa questão de mudança de patamar do Palmeiras, eu acho que é um pouco discutível só, até eu botei um pouco no texto, sobre os métodos que o Palmeiras usou para chegar a esse ponto. No fim das contas, a conquista da Copa do Brasil e a classificação para Libertadores justificam em parte, essa gastança que o Palmeiras fez, tendo a maior folha salarial do Brasil e contratando dezenas de jogadores. Mas, sim, foi um investimento muitas vezes mal feito. Sim, maioria, boa parte, tudo bem que é uma reconstrução, mas boa parte dos jogadores não conseguiu se firmar no Palmeiras, né? Alguns jogadores, né, a gente pode considerar desperdício de dinheiro. E até pela forma como o Palmeiras fez, né? A questão dos empréstimos do Paulo Nobre, que eu tive uma discussão com alguns leitores nos comentários do texto, o pessoal defendendo o Paulo Nobre. Para mim, isso traz um comprometimento político muito perigoso para o clube. É ver o presidente em exercício emprestando dinheiro, e se houver uma mudança de gestão, isso deixa um rabo preso do clube em si. E mesmo outras questões, né? Como o Palmeiras fez uma grande promoção do serviço de sócio-torcedor e aproveitou bem a nova arena, mas a questão do preço dos ingressos também acho que é outro ponto a se discutir, se o Palmeiras está fazendo certo isso, embora bata recordes de renda e esteja lotando o estádio, se isso não é afastar uma parte do público do estádio. Então acho que por mais que o título, de certa forma, exalte esse ponto de como o Palmeiras trabalhou no ano, acho que ainda tem muitas questões a se discutir, e longe de estar perfeito e longe de ser um cenário perfeito para Libertadores, para o que vem e para o aumento de tamanho que vem no planejamento de 2016.
E a gente já fala aqui há algum tempo que é entender cada contratação tecnicamente, né? Hoje o Palmeiras anunciou já que Giroto e João Paulo não ficam, o Vitor Ramos já se despediu. Você, fazendo um exercício rápido, contratou o Aranha, quem fechou a temporada no time de baixo foi o Fábio. Contratou o João Paulo para emprestar o Vitor Luiz. Contratou
que foi muito bem no Ceará.
Contratou o Giroto para jogar o Matheus Salles, para ver que a solução estava em casa, não estava no Giroto. Então, quando um time contrata 25 jogadores, vale analisar posição por posição se precisava exatamente, né, desses jogadores. Acho que o Fábio é um caso exemplar para isso. O Palmeiras, que tinha uma fama de formar goleiros, contratou Praz, Aranha e Jailson. Palmeiras paga dois salários para goleiros reservas, bons salários, porque tirou um Jailson do Ceará, tirou um Aranha do Santos, para jogar o Fábio. Então, né, você começa a analisar esses casos. João Paulo e Giroto são mais dois que mostram que, se era para compor elenco, talvez a solução estava em casa, né?
Acho que a categoria de base do Palmeiras foi pouco observada nesse processo de construção do elenco para 2015, né? Sim, mesmo pegar outros jogadores, Gabriel Jesus virou o protagonista indiscutível do time ali. Ao lado
não
estava
nem
jogador
Escrito no Paulista, né? O documento do Cleiton Xavier não chegou.
Cleiton Xavier, hein?
Pois é.
Ou aí, mesmo na final, se a gente pegar o Lucas Taylor, entrou no segundo tempo da final.
Entrou bem, né?
Outro jogador da base entrou assim com disposição, chamando responsabilidade até.
E no caso dos garotos, né? A gente tem que lembrar que, para um menino, o moral vale muito mais do que para um trintão.
Claro.
O trintão já bate no peito e já não liga se estão dando tapinha nas costas dele ou não. Um moleque de 18, 19 anos influi. Então, se o João Pedro errou muito nessa temporada, não paga essa conta sozinho. O cara terminou 2014 bem, foi um dos que se salvou, e demorou para ter chance em 2015. Quando teve sempre, sabia por quê. Porque era para poupar o Lucas ou porque o Lucas estava suspenso. Natan, a mesma coisa. E nesse cenário é realmente de aplaudir que, depois de contratar o Washington do Joinville, Giroto do América,
Thiago do América também.
Thiago do América. Você vê um Matheus Salles fazer a final que fez, né? Acho que tem que aplaudir. Mesmo o Palmeiras, já é o segundo ano que recebe um sinal bem claro de que tem que apostar na molecada, mais do que apostar nos números de roubada de bola do jogador na Série B, por exemplo, para trazer um jogador.
E fazia tempo que uma revelação das categorias de base do Palmeiras não caía nas graças tão rápido quanto o Gabriel Jesus, né?
Pois é.
É um caso que surpreende pela exigência da torcida do Palmeiras em relação à sua base.
E uma coisa que é engraçado de comparar o jogador da base com o contratado é a diferença de paciência mesmo, né? Quanto coletivo será que o Matheus Salles precisou fazer para pelo menos se igualar ao Giroto na moral com o treinador, na possibilidade de jogar? Porque você contrata um jogador com toda a dificuldade da Série B, com todo o respeito ao América Mineiro. Você contrata um cara e ele vem e ele entra no primeiro jogo. Ele vai pro banco, ele já entra. No outro dia ele é titular. No outro, num clássico ele já é titular. É, quanto que um cara da base não precisa fazer? A gente acabou de falar do Lucão, é mais ou menos isso, né? De repente o São Paulo contrata um jogador do mesmo nível do Lucão que vai chegar titular. Aí o Lucão vai ter que brigar pra convencer que ele tinha condição de ser. Pra o cara da base ali sempre começa atrás, né?
É, o exemplo do, foi justamente o domingo. Jogou Lucão e Edson Silva. É, o Lucão, ele é um jogador que erra, se precipita, como o Rodrigo Caio se precipitou quando subiu várias vezes. É, e acontece, faz parte do processo também. E a gente viu o Edson Silva, que é muito experiente, se precipitando também. Então, assim, a discussão das contratações é, se você vai contratar um jogador como Edson Silva, que é para compor elenco, talvez seja melhor você tratar com mais carinho um jogador da base, que mesmo pro pessoal que gosta de falar que não, mas futebol é negócio, mas mesmo para esse cara, se é negócio, então é melhor você apostar na base, que pelo menos esse jogador pode te render no futuro, mesmo que seja para vender para um time intermediário da Turquia, pelo menos ele já vai pagar a formação dele de mais uns 30 caras. Então, não faz muito sentido contratar 25 jogadores como o Palmeiras fez. É, contratou alguns muito bons, e eu acho que claro, o próprio Marcelo Oliveira, que estava sendo criticado, e com justiça, aliás, ele tem o mérito dele é fazer o Dudu render muito mais. Depois da chegada do Marcelo Oliveira, o Dudu rendeu muito mais do que vinha rendendo. Ele já não estava não estava jogando mal, mas ele passou a ser muito mais protagonista e terminou o ano como artilheiro do time, né? Que era uma coisa que não era comum. Se falava que ele não sabia finalizar tão bem.
Esses três gols fizeram ele passar o Rafael Marques em um gol, né? Pois Rafael era o artilheiro até a final da Copa do Brasil.
É, assim, não quer dizer que os 20 milhões que pagaram por ele foi barato ou que tem que pagar sempre por jogadores assim, não é isso, mas nesse caso deu certo e é importante pensar em todas as contratações. Se precisava trazer o João Paulo com o Vitor Luiz lá...
Quer outro exemplo? Luiz. O Tite teve que ter certeza absoluta, comprovada, registrada e recomprovada de que o Malcom era mais jogador que o Romero. Pois mas é. Para isso ele teve que ver o Romero jogar, sei lá, o tempo da Libertadores, o começo do ano, primeiro trimestre do ano, era o Romero.
O correto? Guilherme Arana. Se a gente pensar, contrataram o Wendel, emprestaram o Arana, só foram buscar o Arana de volta quando tiveram que vender o Fábio Santos, e aí trouxeram correndo na emergência, porque não tinha outro, e aí puseram pra jogar. Então, assim,
e viram que era bom.
Não podia ter apostado antes. Marcial, que a torcida do Corinthians na arena, a gente viu isso, a torcida pedindo pro Tite colocar o Marcial, porque tinha feito uma grande Copa São Paulo, e as pessoas tinham visto ele jogar e falaram, meu Deus, esse cara precisa jogar pelo menos algum pois jogo. É. O Christian não tá jogando nada.
Pra ter o Marcial no banco ou ter o Christian no banco, pois tem o Marcial, né?
Eu acho que um ponto importante é como os clubes que têm dinheiro às vezes não pensam em aproveitar a base, né? Você ter bastante dinheiro em caixa não significa que você precisa gastar tudo em contratações duvidosas. E acho que nesse ano, principalmente, a gente teve um fenômeno interessante. Pegando o Gabriel Jesus, pegando o próprio Malcom, a forma como a seleção sub-20 ajudou a elevar o moral de alguns desses jogadores, né? Mesmo se você for pegar no caso do Flamengo, o Jorge entrou na lateral esquerda voando, foi um dos melhores jogadores do time no ano, enquanto o Flamengo tava ali apostando em Armeiro.
Pois é, pagou um ano Anderson, de salário do Armeiro.
Anderson Pico. O homem do Vanderlei Luxemburgo, que até ajudou quando chegou, mas o Anderson Pico, assim, muito mal no time. Quando o Jorge entrou, não só resolveu o problema da lateral esquerda, como, assim, aplaudido pela torcida.
Um dos melhores do campeonato na posição dele.
Certamente, né? Certamente. E talvez o melhor do Flamengo, assim.
E a seleção sub-20 também, que a zaga do São Paulo em muitos jogos era... os dois meninos do sub-20, né? Lucão e Rodrigo Caio.
Pois é. Pra gente avançar aqui na nossa pauta, falar um pouco de outros destaques da Trivela nesses dias, manifestações políticas. O Sorin defendeu a ocupação das escolas muito intensas nesse momento aqui em São Paulo. E o Rogério que defendeu a renúncia da presidenta Dilma. Que vocês, trivelistas, tem a dizer dessas matérias e dessa postura também muito tímida ainda no Brasil, de jogadores se pronunciando sobre outros temas, temas da sociedade.
Para falar do post do Rogério Ceni, que acho que causou bastante controvérsia, o que eu acho mais importante do que o Rogério falou não é nada do que ele falou, é o fato dele ter falado. Eu acho que a gente vive um momento da política brasileira em crise institucional, em crise de confiança e tudo. E a gente vê muitas vezes os jogadores passando absolutamente batido por questões políticas, inclusive quando envolvem o futebol, né?
Pois é.
Por exemplo, o Profut aí, que é o nome que se deu à lei que exige, tem várias contrapartidas para a renegociação da dívida dos clubes, a gente não vê jogador se posicionando para falar, ei, precisa ter isso aí sim, porque o jogador do Avaí ontem, o Wagner, goleiro, na saída de campo, eu não tinha visto, eu não acompanho tão proximamente a imprensa catarinense, mas o Wagner falou, eu não tinha ouvido nenhum jogador do Avaí ainda dar esse tipo de declaração, que eles não recebiam desde agosto, que faz 15 dias que eles receberam o salário de agosto. E o time brigou até a última rodada, com uma folha muito mais baixa que a maioria dos grandes, quase escapou, não conseguiu escapar, acabou rebaixado. Mas assim, jogador com quase 8 meses de salário atrasado. Isso não pode. Primeira divisão do campeonato é muito sério que isso aconteça, né? Então, quando tem. É uma questão política, é uma questão que envolvia lobby no Congresso, CBF fazendo pressão para não aprovar. E o jogador não se posiciona. Então, o mais importante que eu acho, ainda que o Rogério tenha posições que a gente não concorde, eu particularmente, que escrevi o post, eu não concordo com as posições do Rogério, mas eu acho importantíssimo que ele se posicione e que outros jogadores se posicionem. Até uma leitora cobrou a gente, né, Stein, por que vocês não falam de um jogador que é contra o impeachment? A gente adoraria falar também. A gente quer dar espaço pro contraditório, mas não tem, né? Não tem nenhum jogador que se... O Rogério falar é um dos raros casos de um jogador se posicionando. Acho que a política não pode ser o que o governador Geraldo Alckmin, por exemplo, colocou, que esse movimento é político. Tudo que é negativo, vários governantes... A Dilma também já fez isso, não é exclusividade de um partido, de atribuir movimentos contrários como, esse é um grupo político, como se fosse algo pejorativo, algo ruim. Todo movimento é político, toda ação é política, inclusive a omissão é política. Quando você diz não gosto de política, não discuto política,
isso é uma postura política.
É um ato político e isso beneficia alguém. O silêncio também beneficia grupos. Então o que eu acho importante é bom que se manifeste. E o Sorin, a declaração do Sorin foi justamente dizendo que apoiava porque tinha estudado em escola pública, que a escola pública nunca mais será a mesma e que esperava que tivesse mais apoio, né? E a gente não viu.
Eu acho que é importante principalmente por introduzir esse tipo de assunto no futebol, que assim é um assunto que tem grande profundidade em várias camadas e que também trata com muitas pessoas que são alienadas de política, né? Você tem um personagem do futebol tratando do assunto político, é importante. Na sexta-feira também a gente fez um post nesse viés, aproveitando os 4 anos do falecimento do Sócrates. A gente resgatou uma matéria da revista Placar com propostas que o Sócrates fez em 1982, na primeira eleição direta para governador desde o início da ditadura, propostas para o governo de São Paulo. E assim, no momento de crise política, não só em São Paulo, mas também no governo federal, é importante ter esse tipo de visão no futebol. E ter esse tipo de personagem que é visto por ídolo como por tanta gente discutindo esses assuntos para tentar fazer essa movimentação também na população, né? E assim, se na política mesmo a gente não tem esse movimento, quanto mais em assuntos importantes do futebol que os jogadores praticamente ignoram, né?
E a gente teve no domingo uma série de shows aqui em São Paulo para dar apoio, né, às ocupações. E a chance de ter um jogador de futebol num evento como esse
é zero, né? A gente viu manifestação do bom senso no domingo, em alguns dos jogos da rodada. 12 times fizeram manifestação cruzando os braços, pedindo a renúncia, né? Era um movimento que pedia a renúncia.
Um jogo não teve, é isso? O jogo do Corinthians?
Teve mais jogos. Ponte Preta e Sport também não teve. Joinville e Grêmio também não teve. acho que são esses. É, mas eu acho que é uma questão... A gente está vendo o presidente da CBF, aliás, os três últimos presidentes da CBF, indiciados pelo FBI. E jogador não se posiciona. A gente, alguém falou, não vou me lembrar exatamente quem agora, talvez tenha sido na linha de passo da ESPN, que os jogadores da seleção têm que se posicionar. Tem que se posicionar, porque quando você tá...
Aí não vai ter jeito.
Pois, mas assim, porque é bonito você posar com a camisa da seleção na propaganda do material esportivo. Mas é importante falar, opa, peraí, esses caras estão levando propina pra eu jogar, usando a minha imagem.
Ah, mas são lunáticos,
então,
né?
Então, assim,
no mundo...
Por isso, nesse aspecto que eu disse, mesmo que você discorde da postura política de um jogador... Como tem gente que discorda do Sócrates, como pode ter gente que discorda, e certamente tem que discorda do Rogério, ou de qualquer outro jogador que se manifeste, ou do Sorin, que um monte de gente não gostou, e muita gente também gostou. É importante que se manifeste. E nesse momento, com a CBF sendo exposta com valores de propina que podem chegar, segundo o Jamil Chad no Estadão, a 120 milhões só entre Teixeira e Marco Polo Del Nero, 120 milhões que esses caras levaram pra explorar a seleção, pra explorar esses caras, o Neymar, o Kaká, todos esses caras estão jogando, eles jogam, eles trabalham, né, em tese ali, fazendo o trabalho deles em campo, brigando, se expondo, e tem gente levando dinheiro por isso.
E pra gente se acostumar um pouco mais, né, Lobo, a gente tá numa fase aí que nego só lê livro se o autor for vegetariano,
só ouve
banda se
o
baterista
dele
for socialista, sabe? A gente tá meio desacostumado a ver, mesmo no caso do Rogério Ceni, que pode falar uma coisa que eu não concordo, mas putz, é um cara que eu admiro por uma coisa, ponto, na outra linha ele tem um outro viés, uma outra maneira de enxergar o mundo. E acho isso ótimo, só que tenho medo... De que, por exemplo, o Egídio, lateral esquerdo do Palmeiras, ele tem uma tatuagem do Che Guevara. Ele já foi bastante ofendido em rede social por causa disso. Uma foto que saiu um dia por causa de uma tatuagem que ele tem. Porque nem abriu a boca, ele abriu. Então, o Rogério Ceni consegue, né? Mas será que o volante franzino ali, que não tem tanta moral, a hora que falar, não vai ter que lidar com muita groselha de nego que só torce pro time se o volante for neoliberal igual ele, sabe? É complicado,
né? Por isso que é importante caras desse Cabeção, tamanho de começar,
a gente ir se acostumando, exatamente.
É. O Rui Cabeção falou algo nesse sentido, né? De que ele sabia que quando ele entrou nessa briga do bom senso e tal, algumas portas iam fechar pra ele, porque, enfim, ele não é um craque de bola que vai ter time querendo ele a todo momento.
E era um jogador que já se encontrava no...
Pois é.
No final acesso,
aí um time ali da Série B, entre pegar o Rui Cabeção e pegar um cara quietinho ali, que não fala nada, vem treinar e fica quieto, né? Vai arriscar também querer o cara que tem posição política? Sendo que a gestão dos clubes é muito conservadora, né? Não é de hoje que os clubes não querem esses caras por perto, né?
A gente tá falando quanto tempo, Paulo, amigos aqui todos, de eleições para clubes serem democráticas, porque é uma coisa básica, hein? Nós não estamos falando de uma coisa muito complexa. Eleição para, por exemplo, sócio-torcedor, os clubes adoram, a gente falou de preço de ingresso. Preço de ingresso é uma fortuna, né? E os clubes estão forçando os torcedores a se associarem, mas não dão a contrapartida, quer dizer, venha me dar o seu dinheiro, mas na hora de escolher o presidente, você não escolhe, tá?
São poucos clubes que tem...
São Paulo tem ali o conselho de 230, não lembro quantos são exatamente, 200 e um poucos, né?
Sim.
E é
um múltiplo de 3.
E esse cara...
É 240.
E esses caras aí escolhem a presidência de São Paulo, e aí você, na hora que quer dinheiro do sócio-torcedor, que ele pague para compre a camisa de R$250... pague 30, 40 reais de plano, mais uns 50 reais de ingresso, mas a gente não tem a democracia básica, assim, a gente não tem acesso a votar em quem vai dirigir o time. Então isso que a gente fala, política é parte da vida das pessoas e tem que ser.
Eu até contesto esse nome de sócio-torcedor, porque você não é sócio,
você não é
do
sócio,
clube,
você é
um
torcedor.
Cliente preferencial.
É.
Pois é. Leandro Amin.
Oi.
O seu destaque final vai ser... Posso escolher? Para Durval Discos. É o segundo programa que a gente faz em 4 dias assistindo Durval Discos no Canal Brasil.
Durval Discos é uma bomba atômica feito, dirigido por Ana Muilaer, que esse ano mais uma vez ganhou louros por causa da direção Em Que Horas Ela Volta, né? Filme que Regina Casé estreou. Mas acho que foi a primeira bomba atômica que Ana Muilaer deixou pro cinema brasileiro. Filmaço, um filmaço. Com direito a cavalo branco no quintal da véia megera. E muita loucura. É o Alta Fidelidade brasileiro.
Boa noite.
Boa noite.
Valeu, Felipe Lobo.
Valeu. Até a semana que vem pra todo mundo.
E olha como são as perspectivas, né? O Matias me dizia antes do programa que esse filme é metido aqui a Alta Fidelidade. E pra você é o Alta Fidelidade.
Eu e o Leandro, a gente não concorda com nada.
Pois é. Mas vocês gostam de Alta Fidelidade?
Isso eu gosto de Alta Fidelidade.
Temos um consenso?
Aí sim.
Eu prefiro o livro.
Eu prefiro também.
Temos dois consensos. Valeu, Matias.
Valeu, meu destaque final é pro Rogério Zimmermann, avis rara do futebol brasileiro, que renovou o contrato com o Brasil de Pelotas e está indo pra sua quinta temporada pelo Chavante.
Que coisa. Valeu, Leandro Stein.
Valeu, boa noite. E meu destaque final vai para Valdir Espinosa, que foi anunciado hoje como técnico do Metropolitano de Santa Catarina. Eu acho que o destaque, além disso, uma coisa que eu descobri na nota de apresentação, é que o segundo nome dele é Atahualpa, em homenagem ao último imperador inca, o último Sapa Inca. Então...
Ou ao Atahualpa Jupanqui.
Também.
Valdir Atahualpa, pô, eu ia querer ir no Palmeiras sempre, fosse Valdir Atahualpa.
Que loucura, hein? Um abraço pro Espinosa. Nossa, um abraço pra todos. Um abraço pra Abel Braga, hein?
Abel Braga. E pro Geleia, né, Leandro? Geleia fazendo um trabalho sofrível.
A maior apresentação de uniforme da história que já foi vista.
São José com a Nike, dava pra ver desde o início que iam aprontar com o coitado de São José, que tá sofrendo com isso aí. E até o Taubaté tá tirando sarro, então não dá pra aceitar.
Que coisa, me lembrou a primeira vez do Ituano com a Nike, tinha um camisa 5 no time, que você depois ia venerar, Leandro e a mim, Pierre foi o primeiro camisa 5 do Ituano com a Nike. Podcast Trivela toda segunda-feira às 8 da noite, depois fica disponível em podcast central3.com.br, trivela.ol.com.br. A gente volta na segunda-feira que vem, até lá.